Graça e paz, irmãos, amém? Não sei se você está alegre hoje? Você está na bênção? Às vezes esse clima de Curitiba é difícil estar na bênção, né? Ou chove, faz frio, fica nublado, é um negócio sério, né? Mas eu queria dizer para você que com Jesus a gente está na bênção. Isso é que nos afirma a cada dia. E se você trouxe a sua Bíblia, queria te convidar a abrir lá em Romanos capítulo 11, versículo 36... Se você entrou aqui na igreja, você deve ter recebido a revista IBB, e dentro dela nós temos o esboço da mensagem. Você pode tirar, né, e acompanhar o esboço. A pastoral desta semana também está escrita, né, sendo baseada na palavra de hoje à noite. E hoje, como foi falado pelo pastor Edmilson aqui, nós estamos terminando as preleções no livro, né, Criado para Ser Eterno. Mas estamos só começando a nossa semana neste capítulo. O roteiro das células estará inspirado nele, escrito baseado nele. Vamos ter testemunhos também voltados para este tema. E o tema propício demais. A razão de tudo. A razão de tudo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ele traz algo tremendo para a gente. Hoje nós vamos falar sobre a glória de Deus, porque ela é a razão de tudo. E eu gostaria de ler esse texto, esse versículo, que ele sumariza, ele traz ali condensadamente tudo aquilo que a palavra do Senhor nos revela. E ele diz assim: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Poderíamos parar aí e já entender que a razão de tudo é o nosso Deus. Mas ele continua dizendo: tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que texto precioso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse tema, a razão de tudo. Muitas vezes nós temos lutado com o sentimento de propósito. Hoje pela manhã o pastor Silvado falou com muita propriedade sobre missão, sobre o significado, sobre o envio que Deus fez de cada um de nós a este mundo para sermos embaixadores dele, representantes dele aqui, para que através da nossa vida o nosso Deus pudesse ser glorificado. E hoje à noite esse tema, a razão de tudo, o sétimo capítulo do livreto, né? Ele justamente trabalha esse tema, de que a razão de ser, a razão do viver, está baseado nisto. A glória, ela sempre é de Deus. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. A razão de tudo que existe, incluindo você e eu, é para a glória de Deus. Se não fosse para a glória de Deus, nós não existiríamos. Porque fomos criados, o salmista já nos ensina, para a glória dele. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão de tudo, meus queridos. De tudo. Se você pensar na bondade, majestade, força, poder, né, importância, resplendor, formosura e tudo mais. Né, todas as qualidades intrínsecas e eternas que expressam de alguma forma a essência da natureza do nosso Deus. Isso é a glória de Deus. E onde é que está essa glória? Eu sei que às vezes é difícil aqui em Curitiba você olhar para fora e ver a glória de Deus nessa chuvarada toda, no frio todo, né? na chuva de granizo. Mas eu estava lembrando hoje à tarde, eu estava conversando sobre a mensagem com a minha esposa e orando, né, por ela. E a gente começou ali a conversar e eu estava me lembrando das épocas de acampamento. Quantos de vocês aqui, quando eram mais novos, já participaram de algum acampamento? Muitos de vocês. E eu creio que nos acampamentos dos quais vocês participaram, tinha algo chamado culto da fogueira. Não é verdade? Não tinha algo assim? Se você é escoteiro, você já viveu isso. Se você serviu ao quartel, você não viveu, porque no quartel, toda vez que tinha acampamento, chovia. Então não adianta. Mas se você participou de algum acampamento de igreja, você vai lembrar do culto da fogueira, naquelas noites onde você sentava ao redor daquela fogueira, olhava para aquele céu estrelado, a coisa mais linda do mundo, e não tinha como você deixar de glorificar a Deus por aquela maravilha. Olha a volta. Quando a gente olha para aquilo que a gente vê na natureza, a gente vê o Senhor. Né? A gente contempla o universo e a gente vê que fomos criados por Deus e nós refletimos a sua glória. O Salmo 19:1 já diz que os céus declaram a glória de Deus. Uma das revelações é justamente através da natureza, da sua criação. É assim que Deus também se apresenta ao seu povo. Interessante que ao falar dessa revelação da glória de Deus, a gente pode ver que Deus tem se revelado às pessoas, né? Tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Você lembra lá no início? Lá no Jardim do Éden, olha um pouquinho para trás, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, onde diz assim, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha. Ou seja, todo dia à tardinha, Deus passeava com Adão e Eva. Olha que maravilha, eles estavam ali presentes, não só com a glória de Deus sendo revelada através da natureza, da criação, mas o próprio Deus estava presente com eles. Que maravilha, Deus já lá na antiguidade, lá no início de tudo, revelando a sua glória ao homem. Infelizmente esse versículo, ele não termina tão bem, ele também revela o pecado do homem, que o afastou dessa manifestação da glória de Deus. É por isso que hoje falamos tanto de Jesus. Porque nós entendemos que só Jesus pode nos trazer novamente a um relacionamento com Deus, onde podemos experimentar essa glória manifesta do nosso Deus novamente, por causa do nosso relacionamento com Ele, através de Cristo. Você lembra de Moisés? Quando Moisés na tenda, já ali presente no início do tabernáculo, Deus passa ali em Êxodo 33, 18 a 23, Ele diz assim, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Mais uma vez, Deus revelando a sua glória, manifestando a sua glória ao homem, a Moisés. Moisés tem uma outra experiência também perto do templo, onde ele vê a nuvem descendo sobre o templo, sobre o tabernáculo. E ali ele vê mais uma vez a presença da glória de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Já que a gente está falando tanto da glória de Deus. Quando foi a última vez que você provou a glória de Deus? Quando foi a última vez que ela foi manifesta na tua vida? Quando foi a última vez que você ficou em... Oh, uau! Essa é a glória de Deus. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Quando foi a última vez no corre-corre da tua vida, onde você parou na presença do Senhor e a glória dele foi manifesta a você? Para a gente, né, que somos do Novo Testamento, a gente vê que a glória de Deus também foi revelada por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais uma vez, Deus manifestando a sua glória para, agora, no novo período, a igreja. Deus, ele disse, opa, eu agora manifesto a minha glória para todos. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio para aqueles, né, que não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, a todos aqueles que, naquele momento, estivessem crendo no seu nome. E a estes ele manifesta a sua glória. E é muito fera a gente pensar que hoje você e eu podemos participar da manifestação da glória de Deus. Podemos vivenciar esse processo da manifestação da glória de Deus. Que não acontece quando o culto é muito fera e o louvor está ali tranquilo e a galera está naquela vibe. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de intimidade, de bate-papo, de vivência, de profundidade, de comunhão com o nosso Deus, onde aí sim podemos presenciar a glória dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, ele abriu a porta para que Deus pudesse revelar a sua glória por intermédio da igreja. Por intermédio de você. Por intermédio de mim. Através de nós, ele quer manifestar a glória dele. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2. Versículos 21 e 22. Diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus faz morada em nós, para através de nós manifestar a sua glória àqueles que estão ao nosso redor. Segundo aos Coríntios 4, 6 e 7, diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Mais uma vez, é através de nós que Ele quer manifestar a sua glória. Olha só que responsabilidade você e eu temos. E olha que oportunidade para você que ainda não tem esse relacionamento com Deus, poder hoje também ver a sua glória manifesta através da sua vida. Achei muito fera, as mulheres que vieram aqui à frente estão de parabéns por mais essa etapa concluída, né, no Lidera Mulher. Mas imagina que nesse teu planejamento, usando os princípios bíblicos da palavra do Senhor, você diga assim: um deles vai ser manifestar a glória de Deus em tudo aquilo que vivo, em tudo aquilo que faço, em tudo aquilo que sou. Eu quero que o Senhor seja manifesto. Eu quero que a glória dele seja vista, para que os homens possam saber que o Senhor existe, que Deus existe. É claro que essa glória de Deus, ela é bem mais observada em Jesus Cristo. E Ele vive em nós e através de nós. Mais uma vez, olha o que diz Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. João 1:14, mais uma vez: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Jesus possui uma glória que é inerente a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Muitas pessoas, ao se deparar com Filipenses 2, a partir do versículo 5, né, onde diz que Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, né, Ele abdicou do seu trono, Ele tomou a forma de homem, né, foi encontrado como servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E ali você vai ver, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do 5 até o 11, é interessante que muitas vezes nós pensamos que Ele abdicou da sua divindade, e não. Jesus Cristo, Ele era 100% Deus, 100% homem no seu ministério terreno. Ele não deixou a sua divindade, Ele continuava a manifestar a glória de Deus ao povo. Nada poderia ou pode ser agregado à glória de Jesus, porque faz parte da sua natureza. Por isso que a palavra de Deus, ela nos instrui a reconhecer, a honrar, a declarar, a louvar, a refletir, a viver por e para a sua glória. Olha o que diz o Salmo 29:1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Lembra desse cântico? Quem é mais antigo conhece ele, né? E essa é a verdade bíblica, de que sim, a glória de Deus, ela é inerente, né, à pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo possui uma glória que é inerente a Deus, porque Ele é Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião, é arrogância. Foi por isso que Lúcifer caiu, porque ele não rendeu ao Senhor a glória devida. E queridos, olha aqui, essa muitas vezes é a causa da queda de todo aquele que vive para a sua própria glória. É por isso que Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Existe algo chamado natureza pecaminosa, que é inerente ao homem. Assim como a glória é inerente a Deus, o pecado é inerente ao homem. E nós nascemos pecadores. E essa semente nos leva à separação de Deus, porque pecamos. Porque temos a natureza pecaminosa em nós. E é por isso que há a necessidade de termos mais uma vez um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. É o único caminho que nós temos para chegar mais uma vez ao Pai. Não existe um outro, porque só Deus pode preparar esse caminho através do seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Rick Warren, ele fala algo muito interessante, ele diz: viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Esse deve ser o objetivo supremo da vida de cada ser humano. Este deve ser o objetivo supremo da vida de cada ser humano. Tá, mas e aí, como é que eu dou glórias a Deus? Como é que eu vivo esse processo de vida cristã, onde eu consigo refletir a glória de Deus na minha vida? Sabe como? Cumprindo o seu propósito na terra. Muito simples, mas muito complexo. Não é tão fácil quanto pensamos. Toda a criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Hoje pela manhã, mais uma vez, o pastor Silvado colocou, né, aquela proposta da missão. O homem, ele foi enviado, e o homem, ser humano, ele foi enviado com uma proposta muito clara de glorificar a Deus em tudo aquilo que ele faz. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra, o Filho glorificando ao Pai. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo assim, ele assumiu a forma e ele continua a glorificar a Deus. Nós honramos a Deus da mesma forma. Sabe como? Vivendo conforme a vontade e o plano dele para cada um de nós. E Deus tem esse plano e Deus tem essa vontade preparada para a gente. E sabe o que é melhor? Olha aqui, ó. Sabe qual é a melhor coisa desse negócio todo? É que o plano do Senhor, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Às vezes a gente para e a gente é tão cabeça dura que a gente ainda procura viver o nosso próprio plano. Sem a certeza se é o melhor. Sem a certeza se vai ser atingido. Sem a certeza que o retorno dele vai ser show de bola. É por isso que a gente se ferra. É por isso que a gente se queima. É por isso que a gente tem marcas que carregamos durante toda a nossa vida. Porque tomamos decisões e seguimos caminhos que não são aqueles que Deus tem preparado para a gente. E talvez é por isso que você está aqui hoje à noite. Porque o Senhor te trouxe para cá para que você pudesse alinhar o seu coração com o coração dele. Para que você pudesse, através desse relacionamento com Deus, glorificar a Ele em tua vida. Quando vivemos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, queridos, cumprimos dessa forma o nosso propósito na terra. Mas quantos de nós pensamos nesse propósito, nesse plano de Deus para a nossa vida, ou na vontade de Deus para a nossa vida, nesta última semana? Ou neste último mês? Ou nesse último ano? Ou desde pequenininho? Quando foi que consideramos a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Parece que quando tudo está zicado, tudo está complicado, tudo está uma caca, aí a gente dá um passo para trás e a gente diz, Senhor, onde é que tu estás? Deus estava lá no início, quando ele disse que queria fazer parte da tua vida, e você disse não. Eu vou seguir os meus próprios caminhos. Isso é arrogância. Isso é rebelião contra Deus. Por não assumir o propósito ideal dele para mim e para você. E olha só. Quando a gente assume esse propósito. Quando a gente cumpre com o nosso propósito. Quando a gente assume a nossa identidade de cristão. De seguidor de Cristo. A gente começa a ter oportunidades diversas. De glorificar a Deus na nossa vida. Pelo menos 5 delas, a gente encontra lá no livreto que a gente leu. E eu espero que você possa ler ainda essa semana, se você não leu. Olha o que é que ele diz. Nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Show de bola isso, né? Mas, queridos, não é adorá-lo aqui, na música, com a bateria, com instrumentos. Não é adorá-lo aí, cantando, né? Fazendo gestinhos, né? Como fazia-se antigamente. Ou se ajoelhando, levantando mãos, ou o que quer que seja. Não é dessa forma. O que ele está querendo dizer é que adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. Tudo o que você faz em sua vida deve ser para a honra e glória de Deus. Lembra? Quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Não existe uma outra forma, não existe um outro caminho. Rick Warren, ele fala algo muito interessante também, e olha a citação dele. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria não imposta. E isso deve permear todas as nossas atitudes, desde o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, a nossa família, no nosso condomínio, com os familiares, na minha vida pessoal. Isso deve permear a minha vida. E meus queridos, talvez o que estamos falando aqui seja tão básico, tão fácil de ser entendido, mas tão difícil de ser aplicado. Quantas vezes nós preferimos trabalhar a nossa própria vontade, o nosso próprio jeito de ser, porque parece mais fácil, mas que lá no final a coisa não é muito boa. Não só isso, a gente pode também dar glórias a Deus amando outros crentes. Essa pega, né? Amar outros crentes é complicado. É complicado. Você sabe disso, eu sei disso. Porque eu sei quão difícil é me amar. Só eu sei das minhas noias, das minhas dificuldades, né, das minhas reticências. Só eu sei. Mas a palavra do Senhor, ela diz lá em Romanos 15, 7, algo muito fera. Ela diz assim: aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha só, aceitar. Eu não vou pedir para você falar não, mas basta você olhar para quem está do teu lado para você saber o que é que eu estou falando. Quão difícil é amar a outro crente. Né? Basta olhar aqui para frente e você saber quão difícil é amar. Né? João 13, 34, 35 diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu vos amei. Para seguir a Cristo é necessário aprender a amar a família de Deus, a ser uma igreja que caminha em unidade. Estávamos essa semana num retiro, num congresso, chamado Congresso Multiplique. E um congresso onde a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira organizou para que as igrejas pudessem experimentar um pouco daquilo que nós temos chamado de igreja multiplicadora, de relacionamentos multiplicadores, relacionamentos discipulares e etc, etc. E interessante que no bate-papo de alguns, muitos comentavam das dificuldades em suas igrejas de relacionamentos. E o quanto que esses relacionamentos, uma vez que não estavam bem, causaram divisões. E causaram maus testemunhos. E causaram afastamento de alguns. E causaram revoltas em outros. E às vezes, os detentores das informações destroem relacionamentos. E queridos, temos que ter um cuidado tremendo com isso, porque ele nos chama a amar ao próximo, começando com os de casa, para que ele seja glorificado. A palavra lá em 1 João já diz que se eu não consigo amar aquele a quem eu vejo, como é que eu posso ver a glória de Deus ao amar aquele a quem eu não vejo? A ter esse meu relacionamento com o Senhor. Então, meu brother, se você não consegue, olha para Deus e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim e me ensina a amar como tu me amas. Porque se Deus me ama, com o poder dele em minha vida, eu posso amar ao próximo. Mesmo com as noias, dificuldades, mesmo com tudo aquilo que cada um de nós temos. E olha que temos. Não adianta você olhar com essa carinha de gatinho do Shrek, que você também tem. Né? Todos nós temos essas situações na nossa vida que muitas vezes repelem aqueles que estão chegando na gente. Mas não só isso, nós damos glória a Deus ao adorá-lo, damos glória a Deus ao amar outros crentes, damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo. Jesus quer que cresçamos em maturidade espiritual. Devemos nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir, de agir. Você está com a sua Bíblia aí? Abra lá em Filipenses, capítulo 3. Versículos 10 e 11. Não está no telão, não vai aparecer. Queria que você abrisse. Se tiver alguém sem Bíblia aí perto de você, compartilhe com ele ou com ela, por favor. Filipenses 3, 10. Um dos maiores homens que já viveram na fé cristã depois de Jesus Cristo foi um homem chamado Paulo. E muitos de nós nos espelhamos nas benfeitorias de Paulo para o Evangelho. Nas igrejas que ele implantou, nos homens que ele treinou, nas missões que ele, né, vivenciou, organizou, né, nas situações que ele teve que tratar e na proclamação da palavra a tantos que ele vivenciou. Muitas vezes as prisões, né, que acometeu Paulo é o que nos inspira, que nos leva a viver um pouco mais naquela força. Mas deixa eu te contar uma coisa. O objetivo de Paulo nunca foi esse. Todos esses que eu te falei agora. Sabe qual era o objetivo de Paulo? Está lá em Filipenses 3:10, olha lá. Ele disse assim para a igreja lá em Filipo: quero conhecer Cristo. Esse era o objetivo de Paulo. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. Ao ponto de participar em seus sofrimentos. Tornando-me com ele, ou como ele, em sua morte. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Objetivo número um de Paulo nunca foi implantar a igreja. Objetivo número um de Paulo nunca foi fazer viagens missionárias. Objetivo de Paulo nunca foi treinar discípulos ou fazer discípulos. O objetivo de Paulo foi um único: conhecer a Cristo e se tornar como ele. Ponto. Todo o resto foi consequência natural desse desejo de conhecer a Cristo, do se tornar como Cristo. Porque quando nós nos tornamos como Cristo, nada permanece da mesma forma. Você crê assim? Eu creio assim. Na minha vida, quando Jesus entrou, não dava para ser da mesma forma. Tinha que mudar. Quando Jesus toma conta do teu coração, não dá para continuar na mesma. Porque ele quer ser glorificado através da nossa vida. E foi isso que Paulo disse. Ele disse: eu quero conhecer a Cristo e que através da minha vida, participando dos seus sofrimentos, me conformando a ele, imaginando como seria essa ressurreição, eu quero que ele seja glorificado na minha vida. Tem sido assim com você? Esse tem sido o desejo do teu coração? 2 Coríntios 3:18 diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais semelhantes a ele e refletimos a sua glória ainda mais. Esse é o objetivo maior, meus queridos. Eu acho muito fera eventos que nós temos na igreja. Eu curto eventos. Por isso que eu trabalho com jovens, porque a gente vive em eventos. E parece que é um só o ano todo, de janeiro a dezembro. A gente não para. E é legal. E precisamos ter. Mas nada disso. O Senhor lá na glória não vai te perguntar: e aí, quantas festas de chocolate você organizou? Né? Quantos job chapel você organizou? Quantos acampamentos? Quantos? Não. Deus quer ser glorificado através da tua vida. Deus quer que a tua vida mude de uma forma tal que glorifique ao Senhor com as tuas ações, com as tuas palavras, com a tua boca. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu nova vida e nova natureza. Portanto, meus queridos, pelo resto da sua vida, aqui na face desta terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação da sua personalidade. Você não vai e não pode ser mais o mesmo. Tem muita gente que tem uma zica. Eu quero só tocar num assunto, eu não quero entrar nele. Mas eu estava conversando com um colega, que não é batista, e a gente estava trocando umas ideias sobre a perseverança dos santos. Sobre a pessoa perdeu ou não a sua salvação. E a gente conversando, e ele disse: mas pastor, é impossível aquele fulano ser um cristão. Porque aquele fulano faz isso, 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 ele perdeu a salvação dele. E eu olhei para ele e disse assim: mano, aquele caboclo ali, talvez nunca tenha sido um cristão. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O caminho estreito, não passa muita gente, gente. Nós temos uma percepção muito errônea do que é ser cristão. A igreja está cheia de gente. Será que todos esses entram nos céus? Senhor, mas eu fiz no teu nome, expulsei no teu nome, falei no teu nome, orando no teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, os evangelhos, eles tratam sempre de que nós conheceremos pelos frutos. Porque aquele que está na videira produz fruto. Se não está na videira, não é salvo. Pode ter sido convencido, pode ser um cara muito legal, mas está ferrado caminhando para o inferno, se não tem relacionamento com Cristo Jesus. Ele diz, quem está na videira produz fruto. Meu irmão, se você está vivendo em algum pecado, reavalie a sua vida. Se você constantemente vive nesse pecado, reavalie a sua vida. Tem alguma coisa errada. Não podemos viver no pecado e dizer que glorificamos a Deus com a nossa vida. Porque não glorificamos. E também não podemos dizer que se não glorificamos, somos salvos. Porque não existe aquele que está em Cristo glorifica a Deus. Por isso que é muito séria essa situação da nova natureza e da nova vida. Ela nos impulsiona a termos um coração quebrantado para que o Espírito Santo de Deus tenha essa continuidade no processo de transformação. É por isso que a palavra nos ensina que a salvação ela é operada em temor e tremor diante de Deus. Em Efésios, Efésios nos ensina algo muito importante. Isso é uma teologia preciosa. Ela nos ensina que a nossa salvação, ela é em dois tempos. A primeira delas acontece quando aceitamos a Cristo. O nosso nome é escrito no livro da vida. Sabe o que acontece? Ladrão na cruz, lembra dele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de descer da cruz, de viver uma vida de santidade, de pedir perdão a A, B ou C, de poder ir ali e conversar com fulano, e restituir aquilo que ele roubou, e fazer aquilo que ele destruiu, enfim, ele não teve. Naquele momento, posicionalmente, como nos ensina os primeiros dois capítulos de Efésios, ele mudou. Estava condenado ao inferno, foi retirado, e agora foi levado à recompensa dos céus. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mas existe uma segunda etapa da nossa salvação. Para nós que não estamos pendurados na cruz, indo já, agora, para a presença do Senhor, temos um trabalho a fazer. E é a cada dia submetermos a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos planos ao Senhor, para que através disso, Ele seja glorificado em nossa vida. E é por isso que a gente tem que colocar em prática quem somos. A gente também dá glórias a Deus, servindo a outras pessoas com os nossos dons. As habilidades que Deus te deu, elas foram concedidas para beneficiar outras pessoas. A tua habilidade não é para o teu bem próprio. Eu sou fera em matemática, foi Deus que te deu, então sirva ao Senhor e não a você mesmo. Se Deus te deu um dom, uma habilidade, é para a glória dele. Deus não lhe deu habilidades para propósitos egoístas, e sim para o benefício do próximo. Tem uma frasezinha que eu achei muito legal no livro, ela diz assim, ajude sem se preocupar se tem ou não quem lhe ajude, pois o próprio Deus lhe ajudará em tempo oportuno. Tem muita gente assim, vou ajudar nada, ninguém faz nada por mim, por que é que eu vou fazer alguma coisa? Deus cuida de você. E isso não é desculpa para que não usemos os nossos dons e talentos para o benefício do próximo, porque foi para isso que Deus nos chamou. E Efésios nos ensina isso, que ao usarmos os nossos dons, nós estaremos afiando uns aos outros, nós estaremos preparando uns aos outros para sermos a estatura de Cristo, para sermos aquele homem, aquela mulher que Deus nos criou para sermos. Quando você não pratica o seu dom espiritual, eu fico capenga, eu fico aleijado. Porque algo que está com você, que era para me aperfeiçoar, não está sendo colocado em evidência, porque você não pratica o seu dom ou a sua habilidade. Interessante isso. Aleijamos muitas vezes uns aos outros pela falta da prática do nosso dom espiritual. Salmo 72, 12 diz o seguinte, porque ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ele livra como? Usando os seus instrumentos, você e eu. Ele livra o necessitado através da nossa vida. É por isso que Deus ainda continua falando não só de dons e talentos, mas ele diz que damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas. Ele quer justamente isso. Deus não quer que o seu amor e propósitos sejam mantidos em segredo. E às vezes é o que nós fazemos. Se você conhece a verdade, Deus espera que você compartilhe isso com as outras pessoas. A Bíblia nos diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 4:15, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Olha que legal. A forma de Deus ser glorificado é trazendo as pessoas ao entendimento de quem Deus é na vida delas. E Deus recebe mais glória. E Deus com isso se alegra com você e comigo. Por isso que quando a gente olha para esse tema, a razão de tudo, a pergunta é: qual é o objetivo da tua vida, tendo Jesus Cristo como a razão do seu viver? Porque para o resto de sua vida, você vai ter que estabelecer novas prioridades, se você quer glorificar a Deus. E normalmente pegar o caminho mais difícil, porque não será o caminho mais fácil. O Rick Warren, mais uma vez, ele tem uma citação muito jóia, ele diz assim: Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Segunda Pedro 1:3 é praticamente, né, o que o Rick Warren pegou. Ele pegou essa verdade da palavra de Deus que diz: tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido miraculosamente, por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Que texto maravilhoso! Temos recebido tudo o que precisamos para viver a nossa vida cristã. E a verdadeira vida começa, meus queridos, quando você se compromete completamente com Cristo Jesus. Por isso que ele diz: mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A vida verdadeira começa quando você se compromete com Ele. Talvez hoje à noite você esteja aqui e você nunca se comprometeu com o Senhor. Talvez você tenha ouvido falar do Senhor. Talvez você tenha vindo aqui para prestigiar uma das mulheres que se formou. Talvez você veio a convite de alguém. E deixa eu contar uma história para você. Que bênção que você veio. Você nos honra com a sua presença. Mas deixa eu dizer algo para você. Por mais legal que essa pessoa que estava aqui em cima, né, seja, por mais legal que a pessoa que te convidou seja, Deus foi que te trouxe a esse lugar. Com um único propósito, de hoje à noite, ser glorificado através da tua vida. Portanto, Deus te chama a abrir o teu coração e a provar algo que você nunca provou na sua vida antes: um relacionamento com Ele. E talvez Deus esteja falando para você também, que é dessa igreja, que congrega aqui, que vive por aqui, que já veio aqui mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco, alguns que já estão aqui desde pequenininho. Deus também está te chamando para reafirmar, renovar, realinhar a tua razão de ser com o que Ele tem preparado para você. Se você ainda não recebeu a Cristo, se você pretende viver para o propósito de Deus, você precisa orar recebendo-o na sua vida, ou alinhando os seus propósitos com Ele na sua vida. Sabe qual é a bênção maior disso tudo? É que tem uma promessa do Senhor maravilhosa lá em Mateus 28:20. Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que a gente não se desespera. Por isso que a gente não está por aí se descabelando. Por isso que quando a gente chega num velório de um cristão, a gente vê o choro, a gente vê a dor, a gente vê o luto, mas a gente não vê o desespero. Pela promessa do Senhor de que um dia todos nós estaremos juntos na presença dEle. Não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu creio que um tema muito importante para a reflexão hoje à noite é: tudo isto é para Ele. Tudo isto, quem eu sou, o que eu tenho, tudo é para o Senhor. Romanos 11:36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Em que parte da minha rotina eu posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Essa é a pergunta que fica para a gente refletir hoje à noite. Talvez você esteja aqui presente hoje e você nunca tomou a decisão de aceitar Cristo como Jesus na sua vida. E hoje à noite, ao entender que Deus veio para que você pudesse assumir o propósito para o qual você foi criado, que é a glória dele, você entenda que aquilo que você tem vivido não tem sido algo que tenha glorificado a Deus. Inclusive, tem sido algo que tem marcado a tua vida. E de uma forma muito negativa, dolorida, que magoa, que dói. Às vezes nós temos mais lembranças de marcas do mundo do que das marcas de Cristo. Eu acho muito fera uma palavra de Paulo onde ele diz: que ninguém me enche o saco, parafraseando, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo Jesus. Muito fera, né? Você está aqui hoje à noite, quais são as marcas de Cristo que você tem na sua vida? É legal estar numa igreja e num corpo e numa comunhão como essa, mas isso de nada vale para o teu relacionamento com Cristo se você não tiver Ele no seu coração. Se você não tiver essa certeza de que você está na videira e por isso você produz frutos, e através desses frutos o Senhor é glorificado, e as pessoas que estão ao redor olham e dizem assim: agora eu sei quem é Deus. Eu não sei quantos estavam aqui hoje pela manhã, mas se você estava, você vai entender, e se não, eu vou falar só o que eu vou falar e você vai ter que ouvir o resto na mensagem. Talvez hoje você seja o quinto evangelho. O quinto evangelho. E vai ser o evangelho mais precioso que as pessoas podem ler. E vai ser o evangelho que vai mais glorificar a Deus na atualidade. Porque muitos não estarão nem aí para Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas muitos lerão você. E verão através das tuas obras a quem você serve. Como é que está a tua vida hoje? Não está na hora de dar uma parada, freio de arrumação na tua vida e mudar os propósitos e entender a razão de todas as coisas, que começa com Ele, que é através dEle, que é para Ele e que termina por Ele? Tudo. E não faria sentido ser de outra forma. Queria te convidar nesse momento a fazer algo muito precioso: baixar tua cabeça e fechar os teus olhos. Não existe nada sobrenatural nisso, a não ser que você desapegue-se daquilo que está acontecendo ao seu redor. Só isso. Se você puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e nesse momento, se você puder agora falar com Jesus, falar com Deus, talvez olhar para o seu coração e avaliar a sua vida, como você está diante do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com muitos questionamentos, muitas dores, muitas marcas. E hoje à noite você está sendo apresentado a esse Jesus, que nos restaura de uma forma maravilhosa. E Ele está de braços abertos para te receber, para te amar, para te dar um novo começo. Uma frase muito preciosa nesta campanha que ficou comigo é que Deus, Ele é especialista em novas oportunidades. Oh, meu irmão, que fera! Deus é especialista em novas oportunidades. Hoje à noite você está sendo apresentado a uma nova oportunidade para a tua vida. Senhor Deus, Tu conheces cada pessoa que está aqui hoje à noite. Ó Deus, quão especiais eles são. Dentro do seu jeitão de ser, dentro das suas forças, dentro das suas fraquezas, limitações. Ó Pai, cada um criado à tua imagem e semelhança, cada um criado para cumprir esse propósito maravilhoso que é te glorificar. Mas quantos de nós somos abatidos por causa do pecado? E Senhor, hoje à noite precisamos de Ti para renovar esse compromisso. Talvez hoje para iniciar um compromisso. Por isso, Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, amigos que aqui estão, colocar a minha vida diante do Senhor, porque precisamos de Ti. É por isso, Senhor, que aquela cruz, ela nos lembra do Teu perdão. É por isso que aquela cruz nos lembra de que hoje temos uma nova oportunidade. É por isso que aquela cruz nos lembra do teu amor para conosco. É por isso que aquela cruz nos lembra de que devemos te glorificar com tudo que somos e tudo que temos. Porque tu és a nossa razão para todas as coisas. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, talvez você esteja aqui, eu quero te dar uma oportunidade. Você gostaria de hoje começar essa caminhada com Jesus? Começar esse relacionamento com Deus através de Jesus? De dizer, realmente, pastor, faz tanto tempo, eu carrego tantas marcas e dói tanto em mim, e eu olho para trás e eu vejo tantas decisões errôneas, tantos caminhos atribulados e o meu coração aflito. E hoje você quer dizer, pastora, por mim, eu quero começar essa caminhada com Jesus, eu quero aceitá-lo em meu coração, eu quero ser participante dessa glória de Deus. Se esse é o teu desejo, eu gostaria muito de orar por você. Você poderia fazer um sinal, levantando uma de suas mãos e dizer assim, pastor, ora por mim, eu quero. Amém, meu querido, pode baixar. Pode baixar, mano. Amém, meu querido, pode baixar. Amém, minha querida. Amém, amém, pode baixar. Amém, meu querido. Amém, glória a Deus por isso. É uma decisão entre você e Deus. Como irmãos em Cristo hoje, nós queremos orar por você, caminhar com você, estar junto de você. Mas hoje o nosso desejo é que você possa ter essa caminhada pessoal com o Senhor. Mas alguém gosta de dizer, pastor, ora por mim. Eu quero viver com Cristo, eu quero caminhar com Ele. Eu queria pedir algo para você. A gente vai cantar uma canção agora, preciosa. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Você pode fazer isso? A gente vai cantar essa canção, pode ficar de pé. E eu queria fazer um desafio para você que levantou a mão. Eu queria orar com você, por você. Mas eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode fazer isso? Um passo de coragem, ousadia. Você está com a sua esposa, seu marido. Sai do seu lugar, vem aqui. Está com algum familiar. Por favor, venha cá. A gente quer que esse momento seja um momento muito especial. Aleluia. Glória a Deus por isso. Sai do seu lugar e vem aqui. Pastor Wellington, vem cá. Pastor Tiago. Vem cá, irmãos. Pastor Silvani está chegando. Aleluia, é isso aí, meu querido.